Coach Talks, Coaching em Ação, um podcast de Madalena Sutcliffe.
Olá, eu sou a Madalena Sutcliffe, coach profissional, speaker, empreendedora e fundadora da Clarify, uma plataforma de coaching, e sou host deste podcast onde trazemos conversas que desafiam a forma como pensa, sente e lidera. E hoje vamos falar sobre liderança, não da teórica dos livros, mas da que acontece na vida real, no terreno e sob pressão. Vamos explorar o que diferencia quem só ocupa uma posição de quem verdadeiramente inspira e perceber o que é que transforma alguém comum num líder extraordinário. E para isso recebo um convidado com uma história incrível. Ricardo Mendonça é um dos principais nomes na área do desenvolvimento humano. Através da empresa RMI, ajudou a transformar vidas em 36 países, 5 continentes, 1000 empresas para mais de 300 mil pessoas. O Ricardo foi atleta de alta competição, criou 7 empresas, trabalhou diretamente com alguns dos melhores do mundo do desenvolvimento pessoal, como Deepak Chopra, T. Harv Eker, Wayne Dyer, e durante mais de 10 anos foi o único europeu a estar na equipa pessoal de Tony Robbins, um dos maiores coaches e influenciadores do século XXI, tendo acompanhado Tony Robbins pelo mundo nos seus eventos de transformação. Hoje em dia, o objetivo do Ricardo é desenvolver programas transformadores que vão ajudar pessoas a aceder à sua energia para a melhor direcionarem e assim gerar resultados nas suas vidas. Neste episódio, o Ricardo abre-nos as portas dos bastidores da alta performance e do que é que ele aprendeu com os melhores nomes do mundo. Vamos falar de coragem, responsabilidade, rotinas e missão. Se em casa está à procura de clareza, motivação e ferramentas reais para liderar com propósito, este episódio é para si. Ricardo, muito obrigada por estares aqui.
É um prazer imenso estar aqui. Depois de uma apresentação destas, até eu fiquei interessado em ouvir-me.
É de facto, como se diz em inglês, it's a mouthful. Estamos muito, muito entusiasmados por te ouvir e queremos que comeces já a partilhar, porque tenho a certeza que aquilo que vais dizer vai fazer diferença para quem nos ouve. Eu começo com uma pergunta mais genérica. Tu acompanhaste pessoalmente o Tony Robbins durante mais de 10 anos. Qual é que foi assim a lição mais importante ou transformadora que retiraste daí?
Bem, trabalhar com o Tony é lição a toda hora. Porquê? Porque a pressão está constante. Uhum. O Tony chega ou não chega, a pressão já está lá. Sim. Estamos a falar de uma pessoa que é estar em dois sítios ao mesmo tempo, e se tu dizes que não é possível, ele às vezes não entende. Então eu diria, pensando aqui um pouquinho, dava para contar histórias em 40 podcasts, não é? Mais de 200 eventos com o Tony. 5 continentes, as histórias, as viagens são hilariantes. Sem falar das viagens pessoal, quando o Tony faz as suas curas. Já tive o privilégio de estar nas Fiji, na casa dele das Fiji. São muito histórias diversificadas. Com aquilo que nós queremos aqui, que é olhar como é que a pressão... Eu costumo dizer que a pressão fez do carvão um dia um diamante. Uhum. Como é que nós podemos transformar qualquer pessoa em diamante? Eu acredito que é algo que as pessoas não olham nem veem. Toda a gente quer ser o Ronaldo, toda a gente quer ser o Tony Robbins, mas esquecem-se que o grande líder primeiro olha no espelho e depois pega no microfone. As pessoas esquecem-se de olhar para dentro, de corrigir. Uhum. E isto é toda hora. Então o que eu mais gostei do Tony, mais me influenciou, foi a capacidade dos bastidores dele. Walk the talk. Uhum. Os lábios e os pés andam no mesmo sentido. Como tu sabes, eu trabalhei com alguns dos melhores do mundo em muitas áreas, citaste alguns, há muitos outros, desde os criadores da programação neurolinguística, que fui formado por eles, até as novas gerações. E o Tony para mim é o número um, não por aquilo que ele faz no palco, é o que faz fora do palco. A capacidade que ele tem de, mais do que se servir daquilo que ele faz, servir os outros, ser congruente, ser consistente. Eu acho que são duas ferramentas que nos dias de hoje muitas pessoas deixam passar ao lado, e é a mais-valia dele. É ser genuíno, ser autêntico e pôr sempre a consistência e a congruência dentro daquilo que ele faz. Uhum. Então é um privilégio para mim ter estado na equipa privada dele. Fazia de relações públicas, segurança privada e líder logístico. Fazia um pouco de tudo. Uhum. E quando ele está no backstage é quando se vê o verdadeiro Tony. E as pessoas esquecem-se que aquilo que nós praticamos em casa, quando ninguém nos vê, é aquilo que é a nossa verdadeira essência, não aquilo que nós queremos mostrar aos outros. Então o Tony trouxe-me uma parte de mim que eu às vezes esquecia um pouco, quando eu não tinha aquela autoestima e aquela confiança chave, porque eu demorei a aprender com o Tony, portanto foi mais de uma década ao lado dele, mas eu bebia na fonte, trazia, e realmente sendo genuíno, sendo autêntico, e não é fácil nos dias de hoje, não é fácil, nós conseguimos dar a volta. Eu deixava aquilo um resumo do que é o backstage do Tony.
Força.
Que é, além da pressão, a pressão faz o diamante, então nós temos de ter a mentalidade para isso. São três patamares que eu trouxe sempre para mim e partilho sempre. Um, vê as coisas como elas são, não pior do que elas são. E com o Tony às vezes aquilo pega fogo. O meu inglês nunca foi o mais profissional possível e eu evitava falar com o Tony. O Tony olhava para mim e eu fazia de conta que nem via. E quando ele falava comigo, eu fazia sempre a mesma estratégia que utilizo na minha empresa e a comunicação flui, que é clarificar e verificar. Uhum. Ele pedia uma coisa e eu clarificava, repetia o que ele dizia, uhum, sem tirar nem pôr. E se eu repetia mal, ele corrigia-me. Então o Tony acabou por ter um carinho muito maior por mim. É difícil ter alguém que o acompanhe mais de 3, 4 anos. O ritmo é muito intenso. Às vezes passámos 24 horas quase sem dormir.
Pois.
E estar 14 anos com o Tony deu-me assim um arcabouço muito grande. Então é isso, é ver as coisas como elas são, não pelo que elas são, o que eu chamo de realidade, para depois conseguires fazer o segundo passo. Ver melhor do que é.
E a visão.
A tal visão.
Uhum.
E o Tony é um visionário e as pessoas ao lado dele, que ele se deixa rodear. E quando o Tony me convidou a primeira vez para ir na casa dele e receber as maiores celebridades, Michael Phelps, alguma vez pensei, tá, como Michael, todos eles têm aqui um padrão. E o Tony consegue ver mais longe. Então quando tu te rodeias desta ambiência, tu começas também a pensar um pouquinho como eles. Então qualquer que seja o background, e o meu background é um background bastante pobre, com bastantes dificuldades, muitas asneiras. Eu costumo dizer às pessoas que o meu primeiro curso foi ser master em erros e asneiras. Mas quando tu rodeias deste ambiente, tu vais beber à fonte, tudo é possível. Então, ver como é não pior do que é, ver melhor do que é, trazer sempre visão, sobretudo nos maus momentos. E o terceiro é aquilo que eu falei de que eu mais me apaixono, António, que é ser autêntico e genuíno, que nos dias de hoje é muito difícil, não é? Fui jantar, eu tenho 3 filhos, como sabes, fui jantar com uma das minhas filhas no outro dia e ela levou uma amiga. E a amiga estava a tirar uma foto ao prato da minha filha, que tinha mais uma salada, enquanto ela estava a comer um prato cheio de calorias processadas. Eu sou todo fit, sou todo saudável, há 20 anos que não estou doente, e eu perguntei-lhe, que interessante, estás a tirar uma fotografia para modelar, pensei eu, na programação neurolinguística, que é modelar a minha filha.
Certo.
E ele, não, é só para pôr no Instagram.
Pois.
E aquilo já é a identidade dela. Mostra uma coisa que não é.
Que não é.
Então aquilo levou a uma grande conversa e, ao contrário do que eu pensei, nós pais às vezes desistimos, fazemos de conta. E eu não insisti, mas o que é que eu fiz? Criei a tal empatia, o rapport, o Tony é master nisso, e Tony e toda a equipa, todos os master trainers à volta dele são mestres em empatia. E pus-me do lado dela e disse, que engraçado, e o que é que te leva a fazer isto? Conseguir ir ao fundo da cebola, chegar ali um pouquinho à alma de uma jovem e pô-la a refletir. O que é certo é que a minha filha passada nos disse, pai, tu mexeste com a minha amiga, que não vou dizer aqui o nome, que não pedi autorização.
Boa.
E eu, então, porquê ela? Pai, ela disse que está a ponderar a melhorar a sua alimentação. Tu tens esse efeito. Vou-te trazer mais amigos.
Surpresa.
E eu disse, olha que eu cobro X.
Ricardo, disseste aí tanta coisa que vale a pena comentar. Uma das que falaste foi o clarificar, verificar, que é mesmo um aspecto cultural mesmo das empresas do Tony, não é? Todos clarificamos e verificamos quando recebemos uma mensagem e acho que cá em Portugal e nas empresas isso seria fundamental criar uma cultura onde isso faça parte da cultura, não é? Além do feedback e várias outras coisas que se aprende no mundo do Tony. Mas também disseste que rodearam-se, e o Tony rodeia-se dos melhores do mundo e tu tiveste esse privilégio. O Tony costuma dizer, o sucesso deixa pistas, não é? E tu com certeza apanhaste várias. Olhando para essas pessoas, isto é... Que pistas é que tu vês? Que padrões é que tu viste?
Olha, um deles, tu já disseste aqui, no Sim. clarificar e verificar,
certo.
Traz muitas coisas boas a uma empresa. Um deles é saber delegar.
Uhum.
E nós não sabemos delegar, não é? O líder acha que consegue ter sucesso pelo cargo, pela autoridade.
Pelo título.
O título. Mas não é o título, não é? Porque tu és general e tens não sei quantas estrelas na tua farda, mas vais comprar o teu pequeno almoço ou um jornal ao quiosque de manhã e és rude com a pessoa, essa pessoa não vai ver valor em ti. Ela não vai sentir essa energia, essa vibração, não te vai admirar, não te vai seguir.
Uhum.
Então se ela te segue por um fato, quando tu tiras o fato, quem é que tu és? Então quando nós delegamos bem, e delegar bem não é muito difícil, é emitir um comando que seja inspirador, que tenha boa intenção e que tenha um resultado que seja um win-win para todas as partes, ou pelo menos para um bem maior. E depois é perguntar, diz-me por palavras tuas o que é que entendeste, clarificar e verificar. E a pessoa vai repetir e tu vais perceber se ele entendeu, se ele não entendeu. E é muito difícil nós termos líderes em Portugal que façam isso. Vejamos os nossos, eu chamo-lhes desgovernantes na maior parte do tempo, sem crítica, porque eu nunca me candidatei à política, mas eles têm muita dificuldade em comunicar, em liderar. Veja-se no futebol, quando um jogador tem dificuldade, vinha a conversar com o motorista do Uber, um indivíduo incrível, convidei logo para o evento meu, disse, você é empreendedor, só precisa de um apretozinho, venha aqui a este evento. E ele estava a dizer que é benfiquista, o que fizeram com o jogador do Benfica, disse, se calhar eles até têm razão dentro de portas fazer isso, mas fora de portas nós temos que comunicar e envolver as pessoas. Uhum. Então, o clarificar e verificar permite claridade, permite saber delegar, permite objetividade e permite-nos ficar perto daquilo que eu acho que tem muito valor dentro da empresa, dentro das famílias, dentro da sociedade, que é a verdade. E o Tony diz, a verdade liberta. Uhum. E juntando com as pistas que me perguntaste, o Tony usa uma pista, que é a verdade. What's the truth? Quando ele diz qual é a verdade. E o Tony usa mesmo isso. E quando tu tens os lábios e os pés alinhados, é difícil tu tropeçares. Agora, quando tu olhas para um lado e os pés vão para o outro, é muito fácil tropeçar em qualquer coisa. Porque a vida não é uma estrada plana. A vida tem os altos e baixos. E quando nós damos um trabalhão, há um escritor espanhol que usa muito isto, que é, quando cais no buraco, o que é que faz o teu buraco? A tumba ou o teu trampolim? Pá, e o Tony faz um trampolim. E estar no sítio onde ele está, um homem que fatura 7 bilhões de dólares ao ano, que já foi considerado uma das três pessoas mais influentes do século XXI pela revista Forbes, é alguém que tem a capacidade de se regenerar, de continuar, mas também a humildade de às vezes dizer-te o que precisa dizer. E vou-te contar uma história que vem aqui no reforço daquilo que tu me perguntaste, que é bem foi das melhores aprendizagens. Eu já estava com o Tony há muitos anos, já tinha ali um papel importante, já era da confiança. Então o Tony, quando se ia para o público, ele queria sempre que eu fosse com ele, porque sou rápido de pernas e entendo a linguagem do trainer, a linguagem do orador. Coisa que os outros seguranças das forças especiais são mais duros, menos flexíveis. Então eu antecipava as coisas do Tony, antecipava o que é que facilitava, por um dia, o beber água quando queria. E criámos uma relação muito grande. Só que houve um dia, em Melbourne, na Austrália, nós íamos duas vezes por ano à Austrália, num evento privado, fiz muitos eventos privados, e eu sempre ali a aprender, todos os dias tirava uma lição, e o Tony estava numa baixa performance para mim, tipo, pá, ele hoje só fala dele, ou eu a que estava numa baixa performance, pois. E decidi com o meu ego acusar o Tony. Então estava-me a meter assim um bocado, como se diz no Norte, um bocado de azia. E viemos embora, viemos para o backstage. E o Tony às vezes pergunta, eu lembro, nunca mais esqueço, a primeira vez que dirigi um evento foi no Japão. E mal ele chega à terra no avião privado, nós tínhamos um condutor no Japão e eu ia à frente, a primeira coisa, ele mete-me a mão no ombro, como é que está? Assim, tudo bem, os teus filhos, tudo bem, rapor. Depois diz-me, fala-me sobre o Japão. E eu preparei-me, fui uma semana antes, preparei-me, eu conheci tudo, li tudo, economia, pessoas. Portanto, a gente tem que estar preparado para estar ao lado dos grandes.
Certo.
Se vais para o lado dos grandes sem preparação, falhou a preparação, estás-te a preparar para falhar.
Certo.
E ele ganhou confiança, mas eu nunca falava para ele sem ele. Eu tive anos, ele nunca me dirigia ao Tony Robbins. As pessoas vêm, já viste ele em alguns eventos, my brother, my buddy. E mostro o telefone aqui, tu vês mensagens dele regular, trocámos mensagens, mantia a amizade com ele. E naquele evento, pá, eu estava com uma energia negativa, ou ele estava com uma energia negativa, ou os dois, não sei. Mas ele sai e olha para mim, quando ele olha pelo canto do olho, tens que engolir em seco. Eu meço 1,91m, ele mete 2,05m, eu tenho que olhar para cima. E ele diz assim, então, o que é que achaste desta palestra? E eu fiquei ali um bocado todo, digo, não digo, pá, mas eu digo, pá, pô. Ele gosta do feedback, que é um dos segredos.
Lá está.
Política do feedback. E eu fiz o feedback sanduíche, mais, menos, mais, mas isso. Eu menos tive que ganhar as bolinhas, certo. Isso costuma dizer.
Vou falar direto.
E olhei para ele, respirei fundo e disse, Tony, pá, gostei muito disto e disto e disto, neste público aqui os australianos são um público diferente, pá, e como melhoria, se me permitires, vou ter a ousadia de dizer isto, mas do coração, que nós utilizamos muita coisa do coração, e, pá, acho que falaste mais de ti. Falaste demasiado de ti, foi exagero. Ainda assim, tu sabes que és o número um e tens sempre o meu carinho e a minha admiração. E ele olha para mim e mete-me a mão dele aqui assim na cabeça, que vai aqui da testa até ao cachaço.
Gigante.
E diz, meu bom irmão, se eu não falar de mim, quem é que vai falar? E eu fiquei assim a olhar para ele, e ele começa a se rir. É tudo acerca de confiança. Vê o teu ídolo, que eu gosto muito do Ronaldo.
Sim.
Aquela consistência.
Sim,
Ronaldo,
sim.
Tal. Vê o teu ídolo. E ele não é consistente. Ele não é confiante. E eu fiquei a pensar naquilo. Então a minha lição naquele dia é, mesmo que sejas o número um, que o Tony é o número um, como o Ronaldo para mim é, só que o Ronaldo tinha concorrência. Tinha Messi. O Tony não tinha concorrência. O Tony era o único na Liga dos Campeões do Mundo.
Certo.
E eu fiquei a pensar que é, mesmo que sejas o número um, nunca deixes de acreditar que o és, pensando sempre que és o número dois. Porque ele saiu do palco e perguntou-me a mim, que não sou ninguém à beira do Tony Robbins, até aquele momento. Porque a partir daquele momento eu tenho uma crença que é, eu sou o melhor coach do mundo, eu sou o melhor palestrante do mundo, e depois vem o Tony Robbins. E já lhe disse isto. E ele ri-se e acha graça. Disse, quando tu chegares ao meu lugar, eu já vou estar no outro patamar. E eu, mesmo nos momentos que o Tony errou, e foram alguns, eu sempre trouxe essas lições, que o erro faz parte do caminho.
Claro, não deixa de ser humano também.
Então eu diria que a flexibilidade e a capacidade do feedback são duas coisas que qualquer empresa tem que implementar. E no curso que eu dei este fim de semana que te falei,
sim,
63
sim.
horas em palco em 4
dias
da loucura, o curso está todo sustentado pelos serem trainer da oratória, da comunicação, em feedback.
Uhum.
Feedback. Desde o início que eles criam a âncora, vamos passar por várias fórmulas de feedback diferentes, só que cria-se a cultura do feedback. E eles chegam ao final, eu já não faço nada, porque eles já dão feedback uns aos outros.
Certo.
E é engraçado como algumas das pessoas que se inscrevem, elas têm pânico do palco. Ao final do segundo dia, com um movimento muito profundo, no dia a seguir eles lutam pelo palco. Se em dois dias nós conseguimos mudar uma programação mental profunda, que nos traumatiza, que nos bloqueia, que nos trava, que nos limita, o que é que a gente não pode fazer o resto da vida?
É verdade.
E isto é aquilo que eu acredito.
É verdade. Oh, Ricardo, e és o melhor do mundo, como dizias, mas falo com muita humildade, porque eu tenho visto isso estes dias,
não, muito,
que era
muito
a primeira coisa que disseste, aliás. O feedback é importantíssimo, e aliás, eles costumavam-nos dizer, eu trabalhava lá na equipa de coaches, feedback is a gift, não é? Quando eles começam a dizer o que é que eu faço bem, e depois lá está a parte do meio, o que é que eu podia fazer melhor, e depois o que é que eu faço bem, é para mim bom saber o que é que eu faço bem, não é? De facto, é um presente.
Especificamente. Portanto, mas,
especificamente.
Basta dizer, gosto muito de ti.
Não chega. E acho que é uma cultura que se, como disse, não é? O sucesso deixa pistas, é algo que podemos perfeitamente transpor para qualquer empresa. Na tua opinião, Ricardo, qual é que é a diferença entre liderar com um cargo, falaste nisso, com um título, já abordaste isso mais ou menos, e liderar com um propósito? O que é que distingue um verdadeiro líder, vá?
O verdadeiro líder é aquele que vence o seu ego e liberta a sua alma, na minha opinião. Mas para isto não parecer um bocado esotérico, não é? Porque nós, no mundo da liderança, estamos muito agarrados a conceitos mais mentais, mais racionais. E agora começamos a abrir a porta para a força do emocional. O que eu diria a todos os líderes, gestores, CEOs que estão a ouvir isto é que a neurociência deu um salto muito grande há uns anos.
Verdade.
Ela descobriu que o rácio de captação de informação entre a mente do hemisfério esquerdo e o hemisfério direito é totalmente diferente. Nós fomos educados pelo hemisfério cognitivo, o racional.
O esquerdo.
O esquerdo, em que captámos 134 a 138 bytes de informação. O que até aqui era uma coisa extraordinária. Os estudos mais recentes falam em 4 a 6 milhões de bytes de informação do hemisfério direito. Então nós temos aqui um rácio de mais de 100 mil vezes de poder que não está a ser utilizado para a maior parte de nós. A intuição, a empatia, a comunicação. E com a ameaça da inteligência artificial, não é? Hoje em dia a gente coloca na inteligência artificial, está a sabedoria, a informação toda está ali, não a sabedoria.
Uhum.
Então eu acredito muito que um líder, normalmente o líder pelo cargo, ele baseia-se só no seu posto. Dá ordens. O líder com propósito, ele acorda de manhã a saber o porquê. Porquê é que eu vou fazer? E mais do que perguntar nos momentos difíceis porquê isto me aconteceu a mim ou à minha empresa, ele pergunta sempre para quê.
Uhum.
Ele direciona o seu poder. Então ele usa, começa a usar a sua força interior. Ele sabe que nem todas as respostas têm que partir dele. Logo, ele melhora como pessoa para que as pessoas melhorem à volta dele. E acredito muito no... Eu li um livro há muitos anos atrás, daqueles livros de Quem Mexeu o Meu Queijo, que era o Liderar para Servir.
Sim.
Gostava, eu viajava, eu fui diretor da maior cadeia de ginásios da Europa, então eu fazia Porto, Aveiro, e ia de bicicleta da minha casa até à estação, tinha o fato no Health Club, e passava uma hora para cá, uma hora para lá, duas horas por dia a ler. Com fast reading, então eu lia um livro quase dia sim, dia não.
Uhum.
Destes livros, então. E eu aprendi que se tu queres receber, como líder, tu tens de pensar primeiro em servir, em dar, em otimizar. As pessoas têm que estar, tu tens de estar rodeado de pessoas de uma forma humana e bondosa. Anteontem fiz uma palestra no meio da cidade de Guimarães para ajudar uma associação. Todos os meses ajudo uma ou duas associações. Associação é uma palavra. Estão a começar agora e estavam treinadores de futebol, jogadores, Felipe de Chagas, muitas pessoas de referência. E deram-me a honra de fechar o evento. Eu pagava para estar ali no evento e pediram para fechar o evento. Então eu estava a ouvir, eu levei um discurso todo planeado, só que eu pus assim, eu não posso fazer este discurso. Eu vim aqui para servir estas pessoas. Eu tenho que usar tudo aquilo que os meus antecessores fizeram e agora fazer um remate que realmente permita às pessoas entenderem o quanto dar é especial. E acabei por contar uma história, dei dois ou três exemplos, deixei ficar uma mensagem e depois no final eu vi que as pessoas gostaram muito do que eu fiz. Tu vês, as pessoas querem tirar fotografias contigo, vêm agradecer e tu dizes, eu não conheço estas pessoas de lado nenhum. O que é que eu fiz diferente que os outros não fizeram? O que eu fiz foi falei do coração. Deixei que a minha cabeça organizasse as coisas, mas falasse do coração. E disse-lhes mesmo, a distância para aquilo que vocês vieram aqui buscar não é tão longe quanto isso. Vem daqui da cabeça até aqui ao coração.
Uhum.
Quando nós sincronizamos os dois, e existem estudos,
uhum,
hoje em dia tu tens a Hartmart University, uhum, candidato ao Prémio Nobel da Saúde, pensou da Paz, não tenho certeza, mas foi um Prémio Nobel.
Hartmart Institute, não é?
É, Hartmart Institute. Em que eles fizeram um teste em que eles fazem, eu acho que é satisfação versus ansiedade.
Uhum.
Então eles estão a medir através de eletrocefalograma a vibração, os hertz do coração versus a do cérebro. E quando tu estás na ansiedade, quando estás numa emoção mais negativa, ou seja, abaixo de 220 hertz em termos corporais, é espetacular porque tu vês o desalinhamento da vibração das duas.
Certo.
Estão completamente desalinhadas. Só que depois quando tu vais para uma energia de gratidão, para uma energia de satisfação, que este estudo até é a palavra satisfação, é o conceito, o sentimento de satisfação, o cérebro e o coração eles começam a estar alinhados. Então, para resumir isto tudo, eu diria que um líder pelo cargo, ele põe-se atrás de um estatuto. Um líder com propósito, ele acorda todos os dias a saber que o porquê é maior que qualquer obstáculo. E tanto faz ser acordar às 3 da manhã como acordar às 10 da noite. Ele vai para servir. Ele vai como um líder humanizado que sabe que a bondade é a essência. E foi disto que eu falei no final desta palestra, que eu perguntei. Quem é que aqui tem filhos? Quase toda a gente tinha disso. Normalmente quando dizem que os vossos filhos são inteligentes, ficam contentes? Sim. Quando são bonitos, ficam inteligentes? Sim. Fiz mais algumas perguntas, toda a gente a levantar o braço e dizer que sim. E se disserem que o vosso filho é bondoso? Fez silêncio. Porquê? Ai, o teu filho é tão bonzinho, coitadinho, vai ser enganado o resto da vida. Também me disseram isso. Mas um dos meus maiores saltos no desenvolvimento pessoal que me fez chegar onde cheguei e gerir as minhas empresas e andar por todo o mundo e ter o sucesso que tive e o insucesso que tive, bem baseado na minha primeira grande lição. Aos 7 anos, eu fazia karaté e lembro-me no dojo o nosso mestre, o José Maia, que tenho muito apreço por ele ainda hoje me lembro de frases que ele me dizia. Ele era muito mais que um mestre de karaté, era um mestre de vida. Ele trouxe-nos, na altura havia o VHS.
Sim.
Os mais novos que estiverem a ouvir isto não sabem o que isso
não
é, mas era uma cassete do tamanho quase de um livro que a gente punha dentro de uma caixa e dava ao filme. E eu lembro dele introduzir o filme, chamava-se Karate Kid. E aquele filme mexeu comigo até aos dias de hoje. Não só a música, porque eu ouço a música e quero ser um homem melhor, quero deixar um legado melhor, quero ser um pai melhor, um amigo melhor, um desconhecido melhor. Porque às vezes é aí que se muda o mundo, é aí que se começa a liderança.
Uhum.
É quando ninguém te pede nada em troca, quando ninguém sabe quem tu és. E eu tomei uma decisão quando vi o Karate Kid. Gostei muito do seu mestre Miyagi, mas quando o Karate Kid consegue ser bondoso e vencer as trevas, o mal, ou o ego, ou o que cada um tiver como desafio neste momento, eu percebi que eu também podia fazê-lo. Então eu tomei a decisão. Eu quero ser alguém, quero vencer, mas quero continuar a ser quem eu sou, bondoso, e não acreditar nesta história do ser bonzinho.
Certo.
Porque normalmente o líder por cargo, ele acredita muito em histórias. Acontece alguma coisa, ele pode justificar, conta histórias, e o que nos prende de sermos nós próprios e brilhar cada vez mais é a história, ou a história da história que tu contas, do porquê que não o conseguiste. Porque esse tempo que a gente gasta na nossa cabeça, essencialmente, a justificar porque é que eu não consegui ter um resultado, porque é que eu não consegui liderar a minha equipa, dar desculpas de um resultado não atingido, de pôr
pôr-me a mim próprio atrás de tudo aquilo que são os outros, isso fica longe da tua essência. E é o tempo que tu não ocupas a investir em seres uma pessoa melhor.
Certo. E é uma mera narrativa, não é? Confunde-se muito liderança com a autoridade. O verdadeiro poder é inspirar, não é? Alguém que inspira o outro a sonhar mais, a aprender mais, a ser mais. Falavas em dar. Dar não tem que ser... Está-me a vir a palavra em inglês. Coisas materiais, não é? Podes dar o teu talento, um sorriso, again, palavras inglesas, um elogio. Podes dar tanta coisa, não é? O teu tempo.
Até te digo algo mais. Podes dar apenas o teu silêncio.
Até o teu silêncio.
A tua atenção.
Exatamente.
Hoje em dia, eu acho, ao contrário de tudo o que os outros dizem, eu estou a finalizar agora o livro, chama-se O Outro Lado do Gigante. É a minha história do gigante que eu descobri junto com o gigante do Tony. E tu tens a capacidade, de mudar as coisas quando ganhas a consciência. Então, para tu seres grande, tu às vezes tens que olhar para o mais simples. E toda a gente diz que estamos na era da inteligência artificial, que vimos na era da tecnologia, que foi a era digital, foi a revolução industrial. Para mim, neste momento, nós estamos na revolução que se chama era da atenção. E a inteligência artificial faz uma série de coisas, o que é que ela não faz? O que nós estamos a fazer aqui? Criar empatia, comunicar de uma forma diferenciada, mostrar a crença que temos. Estamos num processo de gratidão, eu pelo convite que tu me fizeste, tu pelo facto de eu ter colocado na agenda e conseguir estar aqui. Isto a inteligência artificial não entende.
Não.
E nos últimos tempos eu passei um grande desafio nos últimos 6 meses da minha vida pessoal. E eu, na teoria, sei tudo. Está aqui o buraco, tenho que fazer o trampolim. Só que tu às vezes achas que sabes e não sabes.
Pois.
Sobretudo quando não é o ego, porque o ego já o conheço, mas um ego que eu descobri nos últimos tempos, que é um ego sombra. E o ego sombra ataca-te com aquilo que são os teus pontos mais fracos para te proteger, só que depois faz-te sofrer. E até que tu possas encarar de frente, é muito difícil. Eu tirei 6 meses sem trabalhar, estou a começar agora novamente. Fui fazer os caminhos de Santiago, fui viajar para fora, tive o privilégio de desabafar com o Tony, e o Tony manda-me uma mensagem, depois mostra aqui. Pá, o que é que precisas? Passaste aí um mau momento, estou contigo, diz-me o que é que precisas, que a gente resolve os dois juntos. Isto encheu-me o coração e disse, só esta frase já me ajudou. E logo na hora, ele manda-me o número do melhor top 3. Master coach que ele tem, liga-lhe, ele já sabe, ele vai trabalhar contigo. E de repente estou a ter coaching com um dos melhores coaches do mundo, custo zero.
Uau!
Custo zero. Do nada, um casal de amigos meus, que eu admiro imenso, fala-me do mesmo problema, do nada, liga-me, tens que investir aqui na bolsa. Eu disse, pá, não me chateies agora, liga-me para a semana. Ele olha para mim, chama a mulher e disse, há algum tempo que eu estava à espera disto. E os dois tiveram uma conversa comigo, da minha vida pessoal, de topo, mesmo de topo. E tu dizes, estas pessoas alguma vez, que eu já ajudei muito, mas alguma vez eu esperava que eles me dessem uma lição destas. E tu começas a inverter os teus medos, começas a inverter as tuas necessidades egoicas de querer ter razão. E eu já tinha a razão e ficava com mais razão quando alguém se apercebia do problema. O que é que aconteceu? Dizer, como é que é possível? E de repente o teu ego toma conta de ti sem tu saberes. E até olhares de frente para o ego é um desafio muito grande. E nós líderes, nós temos um ego muito grande. Estar em cima do palco e tu como speaker sabes como é que é, a gente não pode fraquejar. Dás uma piada, ninguém se ri, o que é que tu vais fazer? Choras? Não, tens que usar isso a teu favor. Então tudo eu acho que é uma luta do ego versus a alma, da tua essência versus as mentiras e as máscaras que tu aceitas colocar. Mas quando nós assumimos o poder e o controle, aquilo que diz, esta é a minha vida, aqui mando eu. Não há governante ou desgovernante, não há problema que te limite.
Certo. E também não te deixares cair na mentalidade da vítima, não é? Ou seja...
Conscientemente, eu acho que não, mas inconscientemente, para que é que eu queria ter razão?
Tens.
Era para ser vítima.
Exato. Acabamos por cair lá.
Também queria algum controle, queria ter a atenção, queria ter a justificação. Porque é que isto aconteceu que não faz sentido nenhum, eu não entendo. Quando tu és surpresa por uma doença inesperada, por uma separação inesperada ou por uma perda, agora quando juntas os três ao mesmo tempo, o que é que tu fazes? É fácil tu dizeres porque a mim.
Sim.
Não para que é que eu tenho isto.
Sim.
E até chegar aí, estar de fora é fácil ver, mas quando tu começas a olhar de frente, demora tempo.
Pois, até que aceites e consigas.
Por isso é que é bom, Madalena, nós estarmos preparados e termos as pessoas certas ao nosso lado. Porque este casal não apareceu de nada, o Mike não apareceu de nada. Depois procurei o melhor, vou procurar qual é o melhor psicólogo ou psiquiatra em Portugal que seja especialista nisto. Fui, tive grandes conversas com ele, E eu acho que o psiquiatra vai desistir depois de falar comigo. Mas... ah, e depois é ter as pessoas certas. Às vezes é fazer uma terapia. Pá, lembro, fiz umas vezes uma sessão com o João Medeiros, não sei se conhecem. É meu astrólogo, meu amigo, é coach, é incrível. E ele pôs o tarotzinho, pôs as cartas, fez uma constelação, coisas um pouco mais para o lado hemisfério direito. Pá, e no final aquilo deu-me uma força. Eu recomendo sempre este tipo de trabalhos. A gente tem que experimentar coisas diferentes. E aos bocadinhos tu começas a sarar, começas a curar. Começas a perdoar-te a ti próprio, começas a aligerar a mágoa, que às vezes a mágoa e a culpa leva-te a ter a pior das emoções. Eu, quando tirei a Master em Inteligência Emocional, eu não tinha as coisas tão claras como agora. Mas um dia estudei a escala de David Hawkins. Uhum. Pai, é incrível, a vergonha é mais baixa vibração. A vergonha está-te a matar, está-te a adoecer. Uhum. Doenças psicossomáticas, bem da mente e das emoções.
Já li o livro, sim.
E tu, se andas por ela, tu estás envergonhado. Envergonhado porque não salvei a pessoa, envergonhado porque não consegui encontrar uma solução para quem tu queres encontrar, envergonhado porque não fui suficiente. Só que depois vai dar tudo ao mesmo, hein? Aquela criança ferida que todos nós temos, ou aquela criança divertida. Uhum. Qual delas é que está a gerir? Depois vem o diálogo interno. Eu qualifico o diálogo interno de dois nomes: o Tico e o Teco. Para quem não conhece, o Teco é o malandreco do boteco. É fracote, diz não posso, não consigo, está tudo mal, os outros isto, mas... E o Tico é o fã, estás, Tico, ou seja, és fã de estás, verbo estar, Tico, que é no máximo de ti, que é o bem disposto. Então quando eu apanho este diálogo interno, e acredita que o meu diálogo é muito forte, o Tico fala alto até dizer chega, nesses momentos eu tento sempre lembrar que somos todos iguais e criar um pouquinho de compaixão para aqueles que precisam. E foi aí que eu comecei a libertar-me. Eu não contava a conseguir por mim, então comecei a ajudar pessoas com o mesmo problema que eu.
Pois.
O mesmo problema, entre aspas, não é? E a verdade é que a partir do momento em que eu aceito isso, voltei, comecei, retomei os cursos, dei o curso este fim de semana. Só mantive uma coisa, que foi aquela equipa que, no futebol, todos os anos, nos últimos 4 anos, temos pegado uma equipa. E já estávamos há 3 anos a subir as equipas de divisão consecutivas. E esta que foi gloriosa, foi campeã nacional este ano. Não deixei isso a meio, então todas as semanas ia lá dar o discurso e fiz a mentoria com a minha equipa de coaches. Mas foi mesmo parar para resolver mais depressa. Sobretudo quando o medo matou-me. Porque eu, quando comecei a falar com o psicólogo e ele a dizer-me que tem clientes que estão encalhados, que é a palavra certa, nisto há 10, 12, 15, 20 anos, e disse ele: esse não sou eu, já passaram 3 meses, vamos acelerar isto comigo já hoje. Só que não foi bem hoje, mas... São com várias... paciência.
Boa, boa. Ricardo, obrigada por partilhares. Não sabia. Disseste tanta coisa que eu acho que, se ficar a comentar, vamos ficar aqui.
Eu vou falar mais devagarinho.
Não. Fantástico, fantástico. Acho que gostei particularmente de... As pessoas deviam fazer todo tipo de coisas, experimentar todo tipo de coisas, mais do lado direito do cérebro. Gostei da forma como
sobretudo
disseste isso.
Coisas que façam uma destas três premissas: algo diferente que ainda não fizeste,
certo.
Algo que tu não gostes de fazer ou algo que tu não saibas fazer, porque todas estas vão te pôr na zona de crescimento,
certo.
E às vezes as desculpas servem para isso, que é para a gente ficar aqui numa zona. Eu não gosto do termo conforto, porque eu gosto de estar confortável.
Sim.
Eu uso o termo acomodação. Estás, sim, acomodado.
Certo.
Estás acomodado, estás a morrer devagarinho.
Certo, certo.
Até se é tiver uma destas três, ou as três em conjunto, só pode dar crescimento.
Certo. Exato. Às vezes é um sucesso, outras vezes é uma aprendizagem, mas é sempre sucesso nesse ponto de vista, não é?
Quando tu dás o bom significado ou a boa percepção, sim. Mas, novamente, quem é que escolhe?
Sim, és tu.
Porque as pessoas dizem: ai, porque a minha voz, o diálogo interno. Ok, quem é que ouve o diálogo interno? Sou eu.
Claro.
Portanto, o diálogo interno é uma subcamada daquilo que é a minha essência.
Certo.
E depois depende da crença de cada um, da religião de cada um. Eu acredito que existe uma força. Eu não sou agnóstico. Acredito que existe um Deus, uma força suprema, um inconsciente coletivo, o que cada um quiser chamar. E respeito muito as religiões, que eu adoro estudar religiões. Mas a verdade é que, se existe um Deus, que é a religião maioritária aqui em Portugal, e se nós somos feitos à imagem dele, nós temos de ter o poder nas nossas mãos. Não é ficar à espera que ele faça.
Certo. Ele dá-nos o barco, mas nós temos que remar.
Ele dá-nos o livre-arbítrio, não é? Agora, se ficares à espera, estou cheio de sede. Estou à espera que a água me venha à boca, não. Estás à beira do rio, morres cedo na mesma.
Certo. Sabes que eu lembro-me sempre dos momentos de sofrimento, que eles existem e a vida é assim, não é? Daquela frase de Freud, dizer: olhando para trás, os momentos de maior sofrimento são os mais bonitos. Claro que é óbvio que...
Olhando para trás,
exatamente. Ricardo, diz-me...
O Rumi também dizia uma coisa top, que é... tu não passas duas vezes no mesmo rio.
Certo.
Então, se estás a molhar os pés no rio da dor ou do sofrimento, que são duas coisas diferentes, e o Tony fala muito nisso, sabes? Que é dor, eventualmente ela vai desaparecer. Ser paciente, cura-te, trabalha em ti.
E faz parte da vida.
E faz parte da vida. Sem dor a gente não cresce. Ou dor ou desejo são os maiores motivadores. Só que o sofrimento é uma escolha. E quando nós estamos na dor é muito difícil teres consciência disto. O sofrimento é quando tu colocas a tua atenção naquilo que não tens, naquilo que não influencias, naquilo que já passou, ontem,
naquilo
amanhã,
que perdeste,
ou naquilo que estás a perder. E quando tu focas a tua atenção nisso, a dor...
Eu estou a ter uma distinção muito engraçada que é suffering. Suffering is suffering. It's all me, me, me. Eu, o que é que eu não tenho, o que é que eu perdi. Mas é fácil falar, lá está. Pois no momento...
Quando tu vais para o IACU, o ego cresce.
É.
Eu tenho uma fórmula, depois mais para a frente, se quiseres partilhar, que é o EASA.
Força.
Não falha. Por exemplo, como é que eu acelerei este processo? Quando eu me começava a ir abaixo, eu decidi isolar-me um pouco. Pá, não quis estar muito com pessoas. Tudo o que eu dei a minha palavra, cumpri. Mas decidi olhar para dentro, olhar o tal espelho antes de pegar no microfone. Então estava a ficar em baixo, eu tenho um trampolim e ia saltar um trampolim. Bom para o sistema linfático, bom para a respiração, bom para a visão periférica. Estava a ficar em baixo, peguei na bicicleta. Ou seja, tudo eu criei rotinas. Em vez de criar a rotina do frigorífico que abre e fecha e engorda, em vez de criar a rotina da Brother Urdo, vamos beber uns copos, vamos às gajas, como se diz assim.
Sim.
Não, decidi ler, estudar, nem que durma 2 horas por dia. Houve muitos dias que eu... Pá, não é sano, mas dormi 2, 3 horas por dia, porque o desejo, a fome de entender e dar a volta é tão grande que é a essência. Então este é o primeiro passo, que é o é, que é do é de estado. Qual é o teu estado perante o problema? No estado de caca, e perdoa a minha expressão, mas tem que ser mesmo assim um nome sujo, no estado de caca, as decisões vão ser caca. A nossa resposta vai ser caca. Então nós temos de saber, mais que tudo, como é que tu dominas o teu estado. Como é que tu dominas a tua fisiologia, como é que tu dominas a maneira de tu pensar, a tua linguagem, a tua comunicação, tudo o que interfere naquilo que é estado para cada um de nós. Como é que tu usas as memórias, onde é que estão os teus valores perante isto? O grande salto que eu dou aqui neste último desafio foi o maior desafio da minha vida. Eu tive que olhar para os valores. Mas estes são os valores perfeitos, o Tanas. Eu já estava a farquejar em todos eles. Até os top 3, que é, no meu caso, neste momento, até aquele momento era amor, era saúde e era família. E eu deixei tocar em todos eles sem me aperceber. Então tive que trazer um novo conceito, um novo princípio. Os valores são os princípios.
Sim, sim.
É o que é mais importante.
É o que te norteia, não é?
E tive que trazer uma coisa que nem existia sequer no meu livro. 3 letras. Paz. Então com a paz eu já consegui olhar, começava a ficar tipo, ok, eu estou no problema. Já estava a sofrer. Então a paz traz mais calma e sei o que é estado. Já estou a dominar o meu estado. Agora o que é que eu faço? 3 coisas. Qualquer líder, qualquer relacionamento íntimo, em qualquer empresa, em qualquer momento pessoal, isto funciona. Nos três domínios do ser humano, que é eu comigo próprio, eu e os outros, e eu e o mundo.
Uhum.
Que é quando tu... eu vou-te pôr a asa para voar. Fica aqui um conteúdo que acho que dá para todos. Atenção. Depois que estás no estado certo, onde é que tu tens a tua atenção? Naquilo que tens, naquilo que não tens, naquilo que tu podes mudar, naquilo que tu não podes mudar, onde é que está a tua atenção? Quando vem a dor, usualmente está naquilo que tu perdes, naquilo que não tens.
Uhum.
Então há que ter cuidado, não é? Depois começa a virar, eu quase que vou resolver isto. Quase é o pior inimigo do agora.
Uhum.
Quase não existe.
Certo.
E é isto que eu faço com as equipas. Eu trabalhei com uma equipa o ano passado, que foi Felgueiras. A palavra-chave deles, nós quase que conseguimos, morremos na praia há 19 anos. E disse, quase acabou aqui hoje.
Essa linguagem.
Hoje nós vamos começar a subir divisão. E eu tive, com eles não tive muito tempo, já estavam na fase final. Eles tornaram-se invencíveis durante 6 meses, só com uma pequena mudança de mentalidade. Onde é que estava a atenção deles? Por exemplo, este ano no Lourosa, na primeira palestra que dei no clube, eu chego ao pequeno almoço e tive quase um ataque cardíaco. A ver a CMTV as desgraças,
pois.
A comer bolos, todos cabisbaixos, e eu quebrei logo o estado deles e depois desafiei-os. Porquê é que vocês não colocam a atenção na equipa? Cortámos os telemóveis de toda a gente quando iam para o estágio. Tum. Começaram a ter vantagens. Não tinham ganho 2 jogos seguidos. 6 vitórias logo seguidas. Está no historial.
Uhum.
Então, primeiro estado. Segundo, o A da atenção. S da asa é o S do significado. Porque não é aquilo que nos acontece, é a forma como tu encaras e a percepção que tu tens daquilo que acontece.
É o significado que dás à coisa, não é?
E pessoas más podem ter boas ações? Podem. Pessoas boas podem ter mais ações? Podem. O que conta é depois o significado e a percepção de cada um dá. E nós temos o dom de ressignificar. Quando me perguntam sobre o coaching, eu sou master também em coaching, inteligência emocional, PNL, hipnose, eu fui com o Tony e toda a gente me oferecia tudo e eu aproveitei tudo.
Claro.
E tenho centenas de milhares de euros de conhecimento que foi-me dado.
Claro.
Por isso é que eu nunca
nego. Mas também investiste muito.
Investi tempo, investi viagens,
risco.
Algum dinheiro, risco, abdiquei de coisas que é muito importante para mim, a família.
Certo.
Abdiquei de amigos. Eu durante anos cheguei a fazer mais de 500 mil de quilómetros por ano.
Pois.
É muita coisa.
Portanto,
o meu escritório era o avião.
Certo.
Só que foi a minha aposta, foi a minha fome de vencer, que é uma coisa que não se pode perder. E no coaching eu aprendi esta técnica, ressignificar. Que é muito simples, tu podes mudar qualquer mentalidade na hora, pum.
E que muda tudo.
Tudo.
Mudas a maneira de ver a coisa
tudo.
Muda. Como dizia o Wayne Dyer.
Eu conheci o Wayne pessoalmente, foi um dos meus mestres.
Sorte.
Ele repara que o Wayne Dyer, para quem não conhece, vejam a escola deste senhor, porque ele muda a vida dele numa ressignificação. Quando o pai morre, ele tinha um relacionamento desafiante com o pai morre, e ele pela primeira vez decide falar com o pai na campa. E naquele momento calha a ficha, como se costuma dizer aqui. E ele ressignifica toda uma vida num segundo. Por isso é que as pessoas dizem, ah, este gajo, o Ricardo, é só o Martin. E eu digo, e eu faço, e eu em 5 minutos mudo a vida de qualquer pessoa. 5 minutos. E eu acredito mesmo nisto. E acontece. Se ele mudou num segundo, porquê é que não devemos mudar em 5 minutos?
Claro, uma mudança de perspectiva.
Só que tem uma premissa. A pessoa tem que querer.
Pois.
Então, para tu querer, depois de tu quereres, mudar o teu estado, tens a tua atenção consciente, tens o significado, um novo significado para as coisas, falta a terceira coisa que é a mais poderosa de tudo, que é o A da ação. Informação é potencial poder. Informação mais ação pode ser sabedoria e resultados. Então, com esta fórmula, às vezes vou às empresas e digo, eu vou-vos ensinar a voar e trago o E asa. Obviamente depois tenho os meus truques, vou rolar aqui todos, mas tenho os meus truques da parte prática que adapto sempre à realidade, que é sempre diferente. Eu nunca dou duas palestras iguais, nunca. Nunca dei duas palestras iguais, porque o mais importante não sou eu. Quando eu subo ao palco, eu deixo de ser eu para servir aquelas pessoas. Por isso é que eu não tenho medo nenhum. As pessoas veem-me 2 segundos antes de entrar no palco, eu estou normal, a sorrir, a cumprimentar, a falar com as pessoas, só que depois quando entro, eu sigo este processo. Primeiro, eu mudo o meu estado. Se tu me vis entrar no palco, dizes que leão. Eu faço as minhas âncoras, tenho a minha âncora, faço o meu gesto, dou o meu grito, trago o meu mantra. Quando me vês entrar no palco, depois ponho a minha música atendendo à plateia. Por exemplo, se eu entro numa plateia de mais empresários, quero entrar com It's My Life.
Certo.
Mais suave, que é para eu criar a vibração, a música faz uma ponte entre mim e a plateia. Se eu entro num evento como o Momentum, o que nós organizamos, ou que é uma grande audiência, eu já entro, sei lá, com os Piratas das Caraíbas, e eu já parto aquilo tudo. Então é preciso nós termos a acuidade sensorial, que acho que é uma das ferramentas, para quem não conhece, estudem. Na realidade, a acuidade sensorial é uma ferramenta base da programação neurolinguística que todos nós temos. E o Grinder e o Bandler decidiram usar de uma forma sistemática, que é tu usares os teus sentidos em prol de teres mais benefícios, estares com mais atenção, estás mais presente no agora, e que nós deixámos ter nesta sociedade. Eu ainda hoje estava sentado no lounge, no aeroporto, e estava a ver um jornalista a entrevistar o advogado do... num caso qualquer desses, não sei.
Sim, de
entrevistar, sem a cuidado nenhuma, o posto a vir e ele, pum, estava com o posto na cabeça. As pessoas deixaram de ter a cuidado. Então o telemóvel tira-nos a cuidar, estamos presos, há que despertar os sentidos, os 6, não são só 5, visual, auditivo, kinestésico, olfativo, gustatório e o I da intuição, para mim também é um sentido.
Que está do lado direito do cérebro, não é?
E que desenvolve muito quando trabalhei com o Deepak Chopra. Em 2010 eu conheci o Deepak com o Tony Robbins e ele convidou-me a participar como voluntário no evento dele para traduzir para português e espanhol. E eu que nem sabia falar inglês, quase. E lá fui eu para o Chopra Center, em Carlsbad, San Diego, nos Estados Unidos. E tive 3 semanas de uma experiência muito espiritual, mas ao mesmo tempo muito de liderança, de seres a tua essência. Meditávamos 3 vezes por dia, comida era Ayurveda. Só que aquelas pessoas estavam ali, elas estavam a crescer. Quando tu te entregas... E depois devido ao ambiente de Tony, que trabalhas 24 horas sobre 24, chegas ao Deepak Chopra, tens um turno de 6 horas. E a minha função no primeiro dia era acender e apagar velas. Só para teres noção. Então tu entras ali.
Muitas velas.
Top de top. E tu percebes que o crescimento não vem só de um caminho. Eu digo, as pessoas fazem formação comigo. Eu ainda não sou muito forte nas redes sociais e eu sempre digo a eles: pá, façam formações com outras pessoas. Primeiro porque eu acredito que sou o número um. Eles vão aos outros países que comparam e se realmente eu sou o número um, eles vão voltar.
Vale.
Segundo, que ninguém é detentor de todo o conhecimento. E eu sei que trabalhei com o melhor do mundo, tive o privilégio de conhecer o Tony e eu ouvi o Tony a dar sessões. Eu ficava às vezes 2-3 turnos à porta da suíte presidencial para continuar a ouvir a sessão que o Tony estava a dar, não sei quem, ver, tirar notas, qual é o método. E eu gostava de estar no Tony, ninguém gostava de estar no chão com o Tony, porque ele às vezes fica a falar 3-4 horas e tens de estar com o joelho no chão.
Certo.
E a nossa postura é ali pronto para tudo. Só que eu estar ali e ver o que é que ele fazia, estar a 1 metro de distância, perceber qual era a calibração do aluno, a linguagem corporal, isto foi uma master inigualável do resto,
claro,
da minha vida.
Claro.
E hoje entregar aos outros, com gratidão, faz-me fazer coisas que eu nunca na vida pensei fazer.
Tão bom.
Como estar aqui.
Como estar aqui. Muito obrigada por partilhares isto tudo, Ricardo. Eu já agora vou perguntar, então, tu, de que hábitos, na tua experiência, assim, no dia-a-dia, o que é que faz diferença, no sentido de que hábitos ou rotinas é que tu tens, que podes ter aprendido com ele ou não, ou com outro, que te ajudam a manter o foco, a energia, para continuares a crescer e a liderar?
Quando nós falámos deste podcast e tu me disseste, falaste sobre essas rotinas, eu disse, é aqui que eu estou feito ao bife, como
okay.
Se diz no Norte. Porquê? Pá, eu sou obcecado por rotinas e coisas boas. Tenho 48 anos, estou na melhor forma da minha vida, sendo que em 2006 eu fiquei sem andar. Eu deixei de praticar atividade física, uma lesão na coluna e fiquei sem andar. Só que a minha mentalidade fez-me perceber e ter esta primeira rotina que é, perante todo e qualquer obstáculo, porque perante todo e qualquer buraco, perante todo e qualquer travão, e eu lembro-me disto, até para nascer a gente tem que dar a volta. Então eu acredito que vou dar a volta e vou ser o mais rápido a dar a volta. Às vezes demoro mais um bocadinho. Quando o bag ataca, demoro mais um bocadinho. Então eu acredito nisto, e esta é a minha primeira rotina. É saber que, se Deus existe, Ele não escolhe os mais fracos para dar os maiores desafios. Então cala-te e rema. Eu treinei a seleção de remo durante uns tempos e alguns campeões de portugueses, e eles tinham esta expressão, cala-te e rema, porque é um desporto muito duro. Então eu adotei, e às vezes digo à minha equipa, cala-te e rema, porque é isso, para que é que estás a perder tempo? Anda para a frente. Então esta é a minha primeira rotina mental, sempre que eu posso, porque toda a mudança começa na consciência.
Uhum.
Quando eu travo, bloqueio, quando todas as pessoas com que eu trabalho, e tu sabes que eu tenho as maiores personalidades de Portugal e até internacionais, campeões, estrelas de cinema, de televisão, todos nós temos o mesmo processo, só que uns têm mais autoridade, outros têm menos. Um tem crenças melhores, outras piores. Mas todos temos os mesmos medos, os mesmos desafios, os mesmos problemas. Só que a maneira como nós damos a volta é que faz de nós pessoas com mais ou menos sucesso, mais ou menos felicidade, mais ou menos realização. Para mim ainda está acima do sucesso e da felicidade, que é o preenchimento, os dias que tu vives preenchida. E depois disso, obviamente que há rotinas mais regulares, e eu tenho o poder da manhã, que é inequívoco. Eu montei um sistema em 2008, o meu primeiro curso chamava-se Sano por Energia, em que eu tenho 4 coisas que mantêm a minha energia. Durante anos toda a gente dizia, oh, Ricardo, tu és o homem da energia, és o homem da energia, eu, que raios, o que é que eles dizem com isto da energia? E então comecei a perceber que, de facto, eu matava toda a gente à minha volta.
Tens muita energia.
Muita energia, o povo continuava.
Também é habituado.
Por exemplo, as minhas assistentes tinham que trocar, as pessoas que trabalhavam comigo, eles não aguentavam. Uns iam dormir mais cedo, outros mais tarde. Eu era assim, o que é que lhes pega? Estão fracotes, eles não seguem. Então tem um modelo que é o SAN, que é S de sono e recuperação, A de atividade física e exercício, N de nutrição e O de oxigenação, que é a parte mais, um pouco mais espiritual.
Portanto, sono, atividade,
nutrição e oxigenação.
Então, perante este sono, é a respiração?
A respiração.
Okay, sim.
Então, perante isto, é evidente que eu já desenvolvi isto.
Sim.
Este curso já tem
2008,
17
sim.
anos.
Sim.
Eu faço ano sim, ano não. Costumo sim. fazer um retiro nos Açores, num sítio paradisíaco. Então, eu vou dar uma dica para cada um. Porque eu começo, as minhas manhãs são sagradas e então o sono é essencial. E as pessoas dizem, oh, Ricardo, o sono é tão simples quanto isto. Vai dormir 5 minutos mais cedo e tu vais melhorar. Porquê? A nossa sociedade tende a atrasar cada vez mais a ida para a cama e nós fomos programados de centenas de milhares de anos em deitar quando a luz sai. Nós vamos para a gruta.
Uhum.
Então está, é nosso, neurologicamente é nosso. E há pessoas que não se apercebem que o nosso ritmo circadiano e biológico comanda uma boa liderança, comanda uma boa decisão, comanda uma boa ação. Então se nós falharmos um dia, não há muito problema. Agora, falhar consistentemente. Basta ver, por exemplo, tem muitos líderes, sobretudo as mulheres, que hoje em dia têm tantas tarefas, têm o dobro da liderança. É a casa e depois os homens, que agora cada vez mais dizem que ajudam. Ajudam o caraças, ou dividimos as tarefas, ou o que é isso de ajudar? E eu é, sou eu que lavo a louça, sou eu que lavo a louça, ponto final.
Certo.
Porque elas também têm que hoje em dia prover. E por isso é que há uma despolarização da sociedade. Então a mulher anda muito cansada. A mulher se... e tem motivos para estar cansada. Então ela tem que ter... Primeiro tem que fazer uma coisa que algumas mulheres, eu trabalho muito com mulheres, deixaram de fazer. Pôr-se na agenda. Elas têm a agenda toda com todas as rotinas.
Tudo profissional, sim.
Onde é que está o teu nome aqui?
Exato.
Tem que haver.
Espaço para elas.
Eu disse-te, eu pus-me na agenda durante 6 meses. Fechei o tacho para quase tudo. Fechou. E já há 4 anos, desde a pandemia, que a minha agenda da parte da manhã sou eu para mim.
És tu.
Vou treinar, faço o meu sono, vou treinar, faço a minha meditação, faço o meu journaling, faço as minhas respirações, às vezes faço um priming, outras vezes faço uma oração, leio, estudo e depois vou brincar com a vida. Vou passear o cão, vejo como é que estão os meus filhos, eu só trabalho das 2h30 até às 5h30. São 3 horas. Só que estas 3 horas é de uma concentração tremenda. Então o sono eu ia deitar-me um pouquinho mais cedo. Porque todos, às 11h30 da noite, todos nós, aqui em Portugal, dentro do nosso hemisfério, mais ou menos entre as 11h30, 11h15, dá-se a libertação de uma hormona que se chama cortisol, que é a hormona da depressão. Se tu não estás a descansar nessa altura, se estás agarrado às telas, a criar dopamina falsa, com picos de dopamina falsa, se estás acordado e estás a ir para uma discoteca e não estás a cuidar do teu corpo, o que vai acontecer é que o teu corpo vai-te passar a fatura. Cansaço, depressão, esgotamento, burnout. E isto acontece muito. Então tu tens que saber que o sono é essencial. O sono no barco do sucesso do ser humano, para mim é o mastro. Equilibra aquilo tudo.
Concordo.
Então dorme melhor, faz um blackout total, cria a ambiência do sono, estuda sobre isto. Eu li tudo o que há para ler. E hoje em dia, eu há 30 anos atrás queria ler sobre o sono, tinha que comprar um livro e pagava 300, 400 euros. Pois está tudo ali.
Tudo.
Só que está tão fácil que ninguém usa. Então este é o primeiro. E não precisas dormir as 10 horas que se falava. Isso já está ultrapassado. É um conceito obsoleto. Tu basta dormir 4 a 5 ciclos, estamos a falar de 6 horas a 7 horas e meia. Depende, por exemplo, eu no verão durmo 6 horas.
Depende também um bocadinho da pessoa, não é?
Depende da pessoa, da fisiologia da pessoa, do tempo onde estás. Por exemplo, o verão tu tens mais horas de dia.
Certo.
Logo tens menos necessidade de dormir. Porquê? Porque o nosso hipotálamo, que é o cérebro do cérebro, ele está conectado com a pele e com a nossa visão periférica. Então mesmo que ele sabe ler a luz do dia e vai-se programando. Por exemplo, uma das coisas que eu aconselho sempre é, depois da 1 da tarde, não beber café. Porque a 1 da tarde normalmente é o pico do sol. Então quando o sol atinge o seu pico, no minuto a seguir começa a descer, o corpo sabe. Então o corpo vai-te tirar a energia das extremidades, pernas, braços e cabeça, usualmente para a digestão, que é a hora que nós comemos. Por isso é que devemos comer mais cedo um bocadinho. E se tu estás a colocar uma droga, que é a cafeína, no teu organismo nesta hora, se for de manhã não faz tão mal. Esta hora tu estás-te a matar. Se fizeres isto 365, 10 anos seguidos, tu vais ter consequências.
Claro.
Então temos que aprender a lidar com os nossos ritmos. O S de sono faria isso. A atividade é muito simples, que é... Então estamos a ver a hora, que é para não nos esticarmos.
Não, mas é tão interessante.
A atividade é um movimento que tu fazes. É a capacidade que tu tens de manter o teu corpo vivo. Tudo que não se mexe, morre.
Claro.
Então temos que nos mexer. E aí sim depende de cada um. Porque se tu não fazes nada, fazer 5 minutos de caminhada já é 5 vezes mais do que o que fazias. E então eu recomendo a todas as pessoas no mínimo 5 horas de atividade física por semana. Movimento. E depois normalmente nos eventos eu crio muita empatia, as pessoas perguntam: oh, Ricardo, o sexo conta? E eu respondo humildemente: depende da posição. Portanto é melhor não pôr o sexo nessas histórias.
Sim.
Depois tens o end da nutrição. E hoje em dia toda a gente sabe o que é que faz bem e o que é que faz mal. Porque é que continuamos com uma taxa de obesidade tão grande? A grande pandemia não foi o Covid, é a diabetes. Diabetes e obesidade continuam a matar mais que toda a gente. Então, porquê é que as pessoas não comem o que está correto? Questões emocionais ou o que é que seja.
Então, eu dou uma dica. Outras necessidades, não é?
Outras necessidades, compensação.
Certo.
Eu tenho uma dica, que é da fitoterapia. Eu sou apaixonado por saúde. 2000 anos antes de Cristo eles já faziam isto. Que novamente é o número 5. Agora vou pôr o número 5 até ao final. Eles utilizavam 5 cores de fitonutrientes da natureza. Porque o roxo é diferente do amarelo. Portanto, cada cor da natureza...
Tens de ter 5 cores no prato, é?
Tens de pôr 5 cores no teu prato. Sim. Durante o dia, de coisas naturais. Não vale pôr uma bolacha e dizer que tem um castanho.
Claro.
A bolacha está seca, nem água tem. Claro. A água é a essência do corpo. O corpo tem 60% a 70% de água.
Claro.
Estás a meter uma coisa seca, sem água estás-te a secar.
Claro.
Estás a ficar seco.
Claro.
Então tens que regar, tem que ter uma quantidade de água e sobretudo 5 cores. E depois no modo oxigenação, eu todos os dias utilizo 5 momentos para fazer 5 respirações. Usualmente é nos momentos mais importantes, ao acordar, ao deitar, antes de uma refeição, quando vou ter uma conversa ou alguma coisa importante, e antes de fazer sexo também. Fazes 5 respirações e já vais mais concentrado naquilo que vais fazer. Só para que aqui os empresários, os líderes se lembrem que o sexo também faz parte daquilo que é a liderança. É uma parte muito motivadora e que aumenta a longevidade, sobretudo no homem. Eu agora não me lembro do estudo certo, eu explico isso no Sun. Há uns fatores de longevidade específicos para a mulher e para o homem. O homem é X orgasmos por mês, dependendo da idade, e aumenta a longevidade até 4 anos.
Devias era saber o X, isso é que dava jeito.
O X
e lá em casa pesquisam. Oh, Ricardo, olha, muito obrigada pela tua partilha tão honesta. Eu infelizmente ficava aqui mais tempo. Acho que vamos ter que fazer outro episódio. Vai ter que ser. Eu vou só fazer uma última pergunta então. Se tu podes partilhar, nós acabamos sempre todos os episódios com esta pergunta. Se podes partilhar com os nossos ouvintes uma ferramenta, já partilhaste várias, mas uma que aches que eles pudessem agora aplicar, por exemplo, na próxima semana, experimentar e que pudesse fazer a diferença.
Olha, eu diria aquilo que ensino aos meus filhos. Todos os dias ao deitar da cama, quando eu estou com eles, eles já são grandes, mas não tem 17, já é mais alto que eu.
Uau.
E durante muitos anos eu fazia este jogo com eles. O que é que eu aprendi hoje?
Oh, eu faço isso, sim.
Porquê é que eu estou grato? Como é que eu posso fazer o meu dia melhor? Então a ferramenta é as perguntas. Porque o que as pessoas querem é resultados. A minha empresa é RMI, quer dizer, resultados máximos internacional. O internacional é só para ser bonito. Mas é resultados máximos. Só que a maior parte das pessoas não está disposta a fazer o que é necessário. Que é, se tu queres mudar os resultados são igual a quê? Às respostas ou não respostas que a vida te dá. E quando tu queres mudar uma resposta, o que é que tens de mudar? A pergunta. Isto é neurociência. Simples, sim. Prática. Então, quando tu mudas as perguntas, tu tens a capacidade de mudar a tua vida.
Uhum.
O problema é que as pessoas, a pergunta primordial, nós não temos consciência. E tropeçamos e dizemos, porquê eu? Se Deus está ali a falar-te ao ouvido, vai dizer, porque és um murcão do caraças, estás distraído. E vais continuar distraído. Para que eu neste exercício? Olha, para que estejas mais atento, para que possas ser uma melhor pessoa. E às vezes nós precisamos dos piores momentos para isso. Abracem os piores momentos. E eu vou contar a última história. Quanto tempo é que eu tenho? 2 minutos?
Força.
Esta última história, uma história que raramente conto. Em 2005, a minha filha nasceu, a minha primeira filha, a filha Matilde, nasceu, e eu decidi ir com o meu compincha de viagens, é como se fosse um irmão, o Licas, fomos à Grécia. Eu tinha um sonho de conhecer os deuses do Monte Olimpos. Fomos fazer uma viagem de 3 semanas, era a última viagem. A Matilde já tinha 6 meses na altura, foi em outubro de 2005. E ele nunca mais me esqueço disto. Nós fizemos tudo, Meteora, Creta, fomos à Acrópole, conhecemos a Grécia toda, nós somos aventureiros. E eu deixei o Monte Olimpos para o final. E vou eu e o meu camarada de viagens, de mochila, aquilo que tens que subir até lá em cima, sim, tens que fazer 12 km a pé, tens que ficar numa caserna, e só depois é quase ao topo, que são 3.000 e não sei quantos metros. E eu lembro-me de estar a subir aquilo e eu tenho vertigens. Não digam a ninguém, fica só aqui neste podcast.
Ninguém vai ouvir.
Eu lembro-me de chegar lá em cima a um ponto que se chama Monte Scala. E eu abri o livro para ler e percebi que o Monte Scala era só, acho que são 4 ou 7 metros menos que o Monte Olimpos. E o meu companheiro diz ao Ricardo, pá, aqui diz que com vertigens é melhor ficar por aqui. E eu disse, o Tico e o Teco começaram a lutar. E disse, de facto, pá, mas olha, vai lá tu, eu fico por aqui, já dá para sentir os deuses, vou ficar aqui a meditar, a curtir a minha onda. Só que o Tico e o Teco não se calaram. E em vez de aproveitar o silêncio, aquele silêncio das montanhas, que vem, que limpa a alma, começaram a dizer assim, ele vai e tu não vais. Mas o que é isto? És um homem ou és um rato? E eu tinha aquelas expressões, já vai há 20 anos. Levantei-me e começo a caminhar pelo trilho. Só que com vertigens o medo aumenta. O medo, eu deixei de ter o medo e o medo teve-me a mim, que é uma coisa diferente. Porque as pessoas dizem, vai com medo e tudo, vai com medo o caraças, vai se tu tiveres o medo, porque se o medo tiver a ti não vais, vais fazer a asneira. E eu saio do trilho, não sei como, escorrego num sítio, caio por lá em baixo e fico preso num sítio que para a esquerda e para a direita é impossível, para trás eu não conseguia, para baixo não dava.
Certo.
E eu disse, vou morrer aqui. E naquele momento eu sentei-me, a primeira coisa que eu pensei, disse, vou mandar uma mensagem à minha mulher e dizer que amo muito a ela, à minha filha, que nunca fiz isso, se calhar, na vida, como deve ser. Só que depois de estar ali, eu senti o medo, disse, pai, tenho que dar a volta a isto. Então eu não desci de 4, desci de 5, rasguei as calças, não imaginas. Cheguei lá embaixo, o meu companheiro de viagens, o Licas, cheio de medo, ele chorou, que ele viu-me no meio daquela ribanceira, disse, ele vai morrer. Ele já sabe que eu sou o casmurro, persistente, o que quiserem chamar. E eu consigo apanhar o trilho e cheguei a um ponto que eu reconheci que tínhamos passado. Nesse ponto eu sentei-me e deitei aquilo que eu acho que é uma expressão da alma, uma lágrima. E fechei os olhos e deixei-me estar para aí 1 hora à espera. Bem lá à volta que era para chegar ali, eu fui de reto. até chegar o Licas, e fiz-me três perguntas que nunca mais me esqueço. E quando me sinto a descarregar, várias vezes carrego, tropeço, eu faço estas três perguntas a mim próprio e espero que elas toquem no coração de toda a gente que ouve isto. 1. Será que eu amei? E naquele momento, eu ainda não tinha amado a minha filha, com 6 meses, nunca tinha dito à minha mulher que a amava, por incrível que pareça, tivemos juntos 18 anos, quase nunca lhe disse isso, ainda não tinha tido a coragem de descobrir o amor. 2. Será que eu vivi as experiências? E naquele momento vivi o caraças, eu quero durar até os 108 anos, isto falta tanto para viver, eu fiz uma lista de tudo aquilo que eu quero conquistar. E a última, que ainda foi mais forte que todas estas, será que eu já deixei o meu legado? Quando disseste sucesso, deixei as pistas, eu não conhecia o Tony Robbins. Eu conheci o Tony Robbins no ano a seguir, 2006. E estas três perguntas levaram-me pelo pior caminho, o caminho da dor, da lesão, até ele, porque eu fiquei sem tapete, mas abriu-me as melhores portas que eu alguma vez pensei, as melhores experiências que eu alguma vez imaginei, mas mais que tudo as melhores conexões, que eu espero que esta e todas as pessoas que nos ouçam possam ter comigo, contigo, para um mundo melhor, que é aquilo que a gente precisa.
Boa! E que não é assim tão complicado chegar lá, não é, Ricardo? É só aplicar, enfim, determinadas...
Sabes que eu, quando vivia em Espanha, chegava aqui e ouvia as pessoas dizerem: é complicado.
Não é.
Eu não gosto dessa palavra. É tudo, para mim, é uma oportunidade desde que eu tenha consciência. Porque quando é complicado, nem sequer tenho consciência.
Eu acho que é uma tragédia as pessoas acharem que é mais difícil do que realmente é.
Fácil e difícil está onde? Está na mente.
Está na mente. Está na mente. Oh, Ricardo, muito obrigada por esta conversa tão cheia, tão honesta, tão sem filtro. Eu agradeço em nome de todos os que nos ouvem. Eu normalmente faço os 3 takeaways do episódio. Aqui vou selecionar 3, enfim, vai com o coração. Olha, uma das coisas que eu acho que disseste e que é fundamental e que tu espalhas isso é a autenticidade, é a humildade, é falar do coração. Eu acho que isso é liderança, não é? Além de inspirar e de não ser autoridade e mandar fazer, também falaste nisso. Outra coisa, falaste também no estado emocional em que estamos. Não referizaste isso, mas referiste que a fisiologia, não é? O exercício físico, o mexer-nos é uma das maneiras mais rápidas de mudarmos do estado emocional. Vou pôr aqui entre aspas de caca, como disseste, para um estado mais empoderado, para lidar com a vida com mais recursos, não é? Portanto, fundamental o estado emocional, onde é que colocamos a atenção, o significado que damos às coisas. E havia mais um A, que era a ação.
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 Atenção, significado, ação.
Ação. Portanto, nós estamos de facto no controle de todas essas letras. E depois falaste também mais aqui em termos de fitoterapia, como eu gostei.
Sono, atividade física,
sano, não é?
Nutrição. Isso. E oxigenação.
Ser e oxigenação. Sano. Gostei muito das tuas rotinas, saber que é um privilégio, não é? Poderes dedicar a manhã toda a ti. E de facto, o Tony, uma coisa que diz é: se não tens meia hora para dedicar por ti em 24 horas, o que é que isso diz a tua gestão de tempo, não é? Portanto, pelo menos meia hora, uma hora que seja.
O Tony faz as rotinas. O Tony, todos os dias que
todas.
Acorda...
Eu também faço, sim.
E ele vai, faz a sua crioterapia, a criossauna. E todos os dias ele faz o aquecimento da voz. Todos os dias. Alguém que está onde ele está, que não precisa, mas falo por paixão, não é?
A consistência é o grande talento deste século. Obrigada a todos que nos estão a ouvir, então. E pergunto, ou melhor, deixo o desafio, aplique as perguntas. O Ricardo deu 2 sets de perguntas. As perguntas da noite, não é? Quer aos filhos, quer a si próprio. Fazer essas 3 perguntas. E as perguntas da vida em momentos mais difíceis também. E essas da noite, por exemplo, aplique durante 7 dias e veja a diferença, não é, que pode fazer na vida. Costuma-se dizer, e costuma até o Tony diz, não somos o resultado das nossas circunstâncias, somos os criadores da nossa vida. Portanto, comecemos hoje. Ricardo, obrigada. Acho que já deste um empurrão para isso mesmo.
Espero que sim. Espero ter apoiado, ajudado qualquer que seja a alma aqui na procura da luz. E quero agradecer-te a ti, a toda esta audiência, sobretudo pelo elogio que deste. Há uns anos atrás eu ia ficar todo envergonhado. Agora eu agradeço e respondo sempre, quando alguém me dá um elogio, respondo sempre desta maneira: para ver, é preciso ser.
Ora, aí está. Obrigada.
Coach Talks, Coaching em Ação, um podcast de Madalena Sutcliffe. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.